Boa tarde, senhores, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, sem mais delongas. Pedia, portanto, alguma contenção, a ver se conseguimos então iniciar a nossa reunião. Começamos pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação data número 17 de 2 de outubro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, apreciação do despacho número 53 da 16ª Legislatura de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Este ponto foi adiado da anterior reunião, na medida em que não havia, portanto, o despacho do par não havia sido distribuído pelos grupos parlamentares e nesse sentido foi pedido adiamento. Pergunto aos grupos parlamentares, estamos em condições de proceder à apreciação deste despacho. Houve um grupo parlamentar do PSD que solicitou o pedido que deu origem, portanto, à emissão deste despacho por parte do PAR. Nós, os serviços, já solicitámos, portanto, essa disponibilização do parecer, que está subjacente a este despacho do PAR, mas ainda não foi remetido à Comissão. Nesse sentido, e aguardando, portanto, a remessa, o envio desse documento à Comissão, pergunto aos grupos parlamentares se, portanto, o não envio deste documento subjacente ao despacho do PAR prejudica a apreciação e discussão deste ponto ou se estamos em condições de promover, portanto, a apreciação e discussão deste ponto. Senhora Deputada Paula Margarido, faça o favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, efetivamente consideramos que a não junção do ofício afigura-se motivo suficiente para o adiamento, porque entendemos que a devida contextualização deve ser efetuada para que possamos ter um entendimento devidamente esclarecido. E nessa medida, uma vez que não estamos munidos desse requerimento, desse pedido feito pelo Sr. Deputado, do Parlamentar do Chega, e que fundamentou e que levou à aprovação daquele despacho, entendemos que deve ser adiado este ponto da ordem de trabalhos, volto a dizer, para que, já com a devida contextualização, possamos então apresentar o respectivo parecer nessa matéria.
Muito obrigada, deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhora deputada Isabel Moreira, faça o favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Não vamos ser nós a opor-nos a um adiamento. No entanto, eu gostaria de dizer e reafirmar que é para nós claro, independentemente de parecer ou não, que concordando em absoluto com o que é dito aqui no despacho, nomeadamente a importância que assumem no exercício das funções parlamentares os deputados e de poderem, obviamente, ser evitadas por todos os intervenientes expressões suscetíveis de atingir a honorabilidade pessoal, bem como quaisquer juízos de apreciação e valorações pessoais pejorativos que ultrapassam o âmbito da crítica objetiva, e sabemos bem que isto muitas vezes não acontece entre deputados, mas acontecendo pode ter por consequência esta comissão determinar o inquérito. Quando isto acontece, repito, entre deputados, é a nossa convicção firme que esta comissão não tem competência para determinar um inquérito por algo que um cidadão terá feito ou não feito. Não temos aqui a factualidade descrita, atingindo ou não a honorabilidade de um deputado. Portanto, nem sequer temos qualquer pretensão de defender, por exemplo, a remessa disto para o grupo de trabalho que seria vocacionado para a matéria. E, portanto, não é por nossa causa que deixa de ser que não é adiado, mas a nossa posição é esta e é para nós verdadeiramente algo de absolutamente desvirtuante do que é a Assembleia da República e do que é esta Comissão, imaginar um inquérito feito a um advogado ou não advogado, mas a um cidadão que, de alguma forma, no entender de um deputado individual, atingiu a sua honorabilidade. Não é certamente esta comissão que deve determinar o inquérito. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom, também não seremos nós a manifestar-nos contra o adiamento, mais uma vez se entendem que é necessário havê-lo, pois que exista. Quanto à discussão, como podem esperar, respeito naturalmente o que acabei de ouvir por parte da Sra. Deputada Isabel Moreira, não concordo com alguns pontos que disse, mas naturalmente quando discutirmos o despacho transmitirei a nossa opinião sobre eles. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para subscrever o entendimento expresso pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, concordamos inteiramente com o entendimento vertido aqui pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Ou seja, o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta, aplica-se às relações entre os deputados. Não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda assim, para que o parecer que vamos verter sobre esta matéria esteja devidamente contextualizado e queremos perceber que declarações é que foram preferidas e em que contexto e em que sede, portanto, consideramos por conveniente solicitar o requerimento, pedido que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega apresentou, para que então, já munidos dessa informação, até possamos tecer alguns comentários que se possam julgar oportunos. Mas, dito isto, entendemos, e não temos grande margem para dúvida, de que o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta, é as relações entre os deputados. Porque mal seria se estivéssemos aqui a abrir um inquérito para averiguar declarações de um terceiro. Qual era a competência que nós teríamos? Legitimidade para quê? Aplicar-lhe uma sanção? Quer dizer, estaríamos aqui a divagar numa área que não é, de facto, a nossa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, vamos relegar esta discussão. Se eventualmente, porque não vamos estar aqui a promover a discussão que foi submetida aqui à Comissão é no sentido do adiamento ou não. A minha pergunta é se os grupos parlamentares estão em condições de proceder à discussão. Pelo que, pelas intervenções, presumo que não haja condições para a discussão. Portanto, não vamos estar aqui a apreciar, portanto, a pertinência ou não e pronto, de facto... O despacho é claro, foi determinada a abertura de um processo de inquérito e depois a apreciação desse assunto será feita, portanto, na próxima reunião, porque, de acordo com as intervenções dos grupos parlamentares, parece que é consensual o adiamento deste ponto e só após o envio, portanto, do requerimento do Chega é que este ponto será trazido, portanto, a discussão e a apreciação por parte desta Comissão. Nesse sentido, portanto, havendo acordo, portanto, será feito, portanto, será deliberado o adiamento, portanto... Para que se promova uma discussão com toda a documentação bastante necessária para o efeito, portanto, o documento será distribuído pela Comissão e não em sede de mesa e coordenadores. Caso haja acordo por parte dos grupos parlamentares. Isto tendo em conta a matéria que eventualmente pode ser de caráter reservado ou não. Senhora Deputada Isabela.
Mas só para ver se eu percebi bem, o documento de que nós estamos à espera é o requerimento feito pelo Chega?
Ou é o requerimento que deu origem e depois à determinação do deputado que foi dirigido ao PAR que deu lugar, portanto, à emissão do despacho por parte do PAR no sentido de ser determinada a abertura de um processo de inquérito.
Então, eu peço desculpa, eu tinha percebido mal, eu pensei que havia um parecer, porque foi utilizada a palavra parecer no início da reunião, e eu vou dizer que há, deixe-me só explicar a nossa posição melhor. Pessoalmente, nós não vemos necessidade de adiar. E não vemos necessidade de adiar porquê? Porque até achamos pernicioso estar a analisar os factos invocados pelo deputado do Chega, por uma única razão, porque nós somos incompetentes à partida. Porque à partida, se, por exemplo, um funcionário do bar atingir a minha honorabilidade e eu decidir que quero... fazer uma longa queixa relativamente ao funcionário do bar para entregá-lo ao Presidente da Assembleia da República, para que ele determine que a Comissão de Inquérito, que a Comissão de Transparência abra um inquérito contra um funcionário do bar, mal seria que, sendo a Comissão incompetente à partida, como todos aqui, quase todos aqui entendemos, dissesse apesar de acharmos todos que somos incompetentes, vamos parar para ler o que a senhora deputada Isabel Moreira verteu em várias páginas sobre o funcionário ou a funcionária do bar. E, portanto, como estamos absolutamente nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convencidos de que somos comissão absolutamente incompetentes para iniciar um inquérito contra um cidadão relativamente a um deputado, não precisamos de ler o que é que um deputado Chega escreveu ou descreveu sobre aquilo que sentiu ou não sentiu, e independentemente de ser com razão ou sem razão, acerca do que o tal cidadão lhe terá dito ou não dito, para estarmos em absolutas condições para ter este assunto por arrumado, porque ele, em termos competenciais, é muito simples. E, portanto, basta a questão de princípio para decidirmos hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pronto, pelos vistos há aqui discórdia relativamente ao adiamento ou não. Vamos lá ver uma coisa. A ideia de aguardar o envio do pedido do deputado do Chega era para munir, portanto, os senhores deputados de toda a informação que deu origem à emissão daquele despacho pelo PAR. A questão aqui é saber, aqui há duas questões. Uma é saber se nós somos ou não competentes para realizar este inquérito. E quanto a essa questão, eu acho que, independentemente do entendimento que a senhora deputada manifestou, qualquer decisão desta comissão no sentido da não competência para a realização deste inquérito deve ser no âmbito de uma análise mais cuidada e fundamentada, que deve ser no âmbito de uma apreciação que, julgo eu, será melhor no âmbito de um parecer emitido sobre esse mesmo assunto. E a ideia é que esta comissão esteja munida da informação bastante necessária para a emissão desse parecer, que poderá ser para dar sequência ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia ou então considerar-se não competente para a realização daquele inquérito. Porque nós também temos que atender a uma norma no nosso regulamento interno, que é o artigo 27B, que diz muito expressamente que o Grupo de Trabalho tem competência para proceder a inquéritos de todos os factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra e a dignidade de qualquer deputado. Eu não estou a dizer com isto, com base neste artigo, que a Comissão é competente para a realização deste inquérito. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que devemos munir esta Comissão com todos os documentos necessários para uma boa decisão sobre o assunto, da realização ou não deste inquérito, saber se somos ou não competentes para a realização deste inquérito. E, de facto, eu julgo que será curial munirmos de toda a informação, eventualmente do pedido do senhor deputado do Chega, que levou à emissão deste despacho por parte do PAR, no sentido de determinar a realização de um processo de inquérito. E, portanto, não vale a pena andarmos aqui a perder tempo, a tecer entendimentos ou comentários sobre a competência ou não desta comissão, porque ainda assim considero que deve ser no âmbito da emissão de um parecer que faça uma análise cuidada dos factos para realmente decidir da competência ou não desta comissão. Portanto, eu pergunto novamente aos senhores deputados, vou colocar a votação o adiamento ou não deste ponto. Senhora deputada Isabel Moreira, faça favor.
Oh, senhor Presidente, peço desculpa, eu concordo consigo, o que nós entendemos é que não devemos mesmo perder tempo. Porque aquilo que nos dá a base para não perder tempo não são os factos que venham a estar descritos no documento enviado por um deputado do Chega. Aquilo que nos faz poder não perder tempo é a lei. E, ora bem, esse artigo que a senhora Presidente leu e bem é, e já foi interpretado na última reunião, de acordo com os demais, nomeadamente com os deveres dos deputados, que todos eles dizem respeito às relações entre si, como é evidente. Isso já ficou estabelecido na última reunião e chegámos a um consenso relativamente a isso. E, portanto, o não perder tempo é precisamente saber que temos a lei do nosso lado. E, portanto, não penso que seja preciso remeter para o grupo de trabalho respectivo, e penso que, por isso, simplesmente, é preciso fazer uma votação relativamente a termos ou não competência para emitir este parecer.
Condições para a senhora deputada terminar o seu
raciocínio. Com base na lei, decidirmos termos ou não competência para terminar este inquérito. Somos deputados e deputadas eleitas pelo povo e sabemos as competências que temos na Comissão de Transparência e, em função disso, precisamente, emitir-se um despacho explicando detalhadamente, claro, que se entende que nos termos do artigo tal, tal e tal e tal, os deveres de respeito, etc., são entre pares e, como tal, os inquéritos não podem ser instaurados por esta comissão relativamente a um cidadão comum. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, bem, em primeiro lugar, dizer o seguinte, não me vão levar a mal e eu sei que a intenção não terá sido essa, mas eu penso que nós podemos dar nome ao deputado do Chega porque ele até aqui está. Os deputados do Chega têm todos nome, como os deputados do Partido Socialista têm, como os deputados do Partido Social Democrata também têm, como os deputados de qualquer partido têm. E, portanto, colocar isto, é um deputado do Chega, é um deputado do PSD, é um deputado, é um colega nosso. E, portanto, creio que, não estou a dizer que os senhores deputados tiveram intenção de, com isso, atacar o senhor deputado, mas isto já não é a primeira, nem a décima, nem a centésima vez que acontece, nesta ou noutras comissões, e, portanto, dar esta nota. Os deputados do Chega têm nome próprio, como os senhores deputados têm nos vossos partidos. Em segundo lugar, dizer o seguinte. Eu disse na minha primeira intervenção que respeitava, e volto a repetir, respeito os argumentos da senhora deputada Isabel Moreira. Eu terei outros. Juridicamente isto dá para tudo. Nós analisarmos ou não analisarmos o artigo 27º numa abrangência mais ou menos extensiva. Portanto, dá para tudo. O que eu não consigo compreender, é qual é que é o problema em seguirmos a proposta da senhora Presidente, que aliás até utilizou um termo curial para a caracterizar e que eu penso que podia sustentar a posição de qualquer partido que fosse, independentemente de qual fosse essa mesma posição. E, portanto, com todo o respeito que tenho por vós, parece-me muito diretamente uma certa má vontade em não querer respeitar esta situação apontada pelo seu deputado Rui Paulo Sousa. A discussão não ferna nem ninguém, aliás, nós fomos eleitos para isso. Também não consigo compreender qual é o problema em enviar a questão para o grupo de trabalho respectivo e, portanto, como vos digo, respeito os vossos argumentos todos, honestamente, não nos opomos ao adiamento se for isso que pretendem, embora eu acho que já discutimos aquilo que dissemos que íamos adiar. Agora, de facto, não compreendo e interpreto como uma certa má vontade querer dar o assunto por terminado sem mais delongas. Eu acho que não é esse o nosso papel também e, portanto, deixar esta nota.
Obrigada, Sr. Deputado. Pronto, não era no sentido pejorativo estarmos a fazer referência ao Sr. Deputado Chega, tal como fazemos ao Sr. Deputado dos diversos partidos políticos. Portanto, não foi essa a intenção e acho que não é de todo pejorativo, portanto, estarmos a identificar, sem estar aqui a elencar nomes, estamos a identificar o partido do deputado que foi autor do requerimento dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu acho que nós estamos a alongar esta discussão, pese embora, portanto, como é óbvio, vou conceder a palavra aos grupos parlamentares e aos senhores deputados que a pedirem, mas eu acho que a questão aqui é saber, não é entrarmos na discussão propriamente dita deste ponto. Eu volto a referir, o que se pretende não é discutir este ponto. A minha pergunta é se os senhores deputados estão em condições de fazer apreciação e discussão deste ponto número 2. Considerando que houve um pedido de adiamento deste ponto por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que solicitou o envio do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Paulo Sousa, peço desculpa, Rui Paulo Sousa, Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado do Chega. A questão aqui, senhores deputados, eu pergunto mais uma vez se os senhores deputados estão em condições ou não de proceder à apreciação deste ponto. E não vamos voltar à apreciação deste ponto. Portanto, eu pergunto Senhor Deputado do Chega, Senhor Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Eu não quero entrar, obviamente, em discussão nenhuma, ainda mais porque estou a falar de algo que me envolve diretamente. É só um pequeno pormenor. Não ouvi a discussão toda, mas quero só lembrar aqui um pequeno pormenor. Eu não pedi atenção quando eu fiz a queixa para o PAR. Eu não envolvi esta comissão, nem indiquei sequer os procedimentos que o Sr. Presidente da Assembleia da República deveria seguir ou não. Eu apenas expus uma situação que aconteceu numa comissão junto ao PAR e ele, por sua iniciativa, entendeu enviar para esta comissão. Portanto, eu acho que a discussão do que eu indiquei ou não, ou do que eu possa ter falado ou não, acho que é um pouco irrelevante nesta primeira questão. A questão aqui é, houve um pedido do Presidente da Assembleia da República a esta comissão, e eu acho que é esse pedido que está em cima da mesa, e a discussão é se esse pedido é aceito ou não, e posterior discussão. Não está em causa o que é que eu possa dizer ou não, o que é que possa acontecer ou não. Eu acho que a comissão tem que se cingir ao pedido da Assembleia da República, portanto, o Presidente da Assembleia da República fez esta comissão e decidir se esse pedido é genuíno ou não, porque atenção com isto, é assim, sinceramente, a nível do pedido que eu fiz, é-me igual. Foi essa a escolha do Sr. Presidente da Assembleia da República. Podia ter sido outra, podia ter feito outro tipo de queixa, apresentar junto à Ordem dos Advogados, foi uma opção. Agora, eu acho que são coisas distintas. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, é se o pedido é legítimo ou não, está escudado pelo regimento e pelas leis que rege esta própria comissão para decidir se avança ou não. Acho que posteriormente a isso é que é a questão se é válido ou não essa queixa que eu apresentei junto realmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Apenas queria deixar
muito esta obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. De facto, vamos lá ver. O Sr. Deputado fez a participação de factos e, na sequência dessa participação desses factos, o Sr. Presidente da Assembleia da República proferiu um despacho a determinar a realização de um processo de inquérito. A determinar. Não, quem tem competência para determinar a abertura de processos de inquérito não é esta comissão, é o PAR que tem competência para determinar a abertura de um processo de inquérito. Solicitar. Pronto, mas... Não, solicitar à Comissão que proceda a inquérito. Pronto, mas que eu saiba, a Comissão não é competente para determinar a abertura de processos de inquérito. A Comissão é competente para realizar inquéritos que hajam sido previamente abertos por quem é competente para os abrir. E neste caso é o Presidente da Assembleia da República que é competente para a abertura de processos. Então temos que determinar. Senhor Deputado, eu não lhe dei o uso da palavra, portanto, Senhor Deputado, se quiser usar da palavra, terá a sua oportunidade quando eu conceder a palavra. Não vamos novamente entrar nesta discussão, eu vou voltar. Senhora Deputada Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Não me parece agora... Eu não vou discutir esta questão. Eu queria agradecer a intervenção do Senhor Deputado, que nos vem... penso eu, ajudar àquilo que tínhamos acabado de dizer. É absolutamente irrelevante para efeitos da defesa jurídica que eu faço do que deve ser aqui decidido, o que o Sr. Deputado terá exposto ou não. Pode-lhe assistir razão ou não. Enfim, a sessão até foi pública, não é? Portanto, o Sr. Deputado relatou os factos como entendeu e como os sentiu, e sentirá a sua verdade. Depois, a questão aqui é da competência. Eu não tenho nada a opor que se aguarde pelo que o Sr. Deputado descreveu ao Presidente da República quando sentiu a sua honorabilidade e a do Parlamento, através dele próprio, ferida, desde que se decida hoje acerca da competência. Porque isto é claríssimo. É claríssimo. Porque não pode ficar a dúvida... de que ou um grau de incerteza, ou esta vacuidade, uma espécie de zona gelatinosa em que a Primeira Comissão tem uma hesitação relativamente a circunstâncias como estas. Repito, amanhã, se eu escrever um relato de uma situação em que senti-me atingida na minha honorabilidade pelo senhor que faz o cheque da segurança à entrada, e enfim, e o senhor Presidente preferir um despacho como estes, eu quero crer que esta Comissão da Transparência perde menos 99% do tempo do que perdeu neste caso e diz ao Sr. Presidente da Assembleia da República que não é competente para proceder ao inquérito porque não foi uma relação entre deputados, entre pares. Muito obrigada. Portanto, nada contra que antes de se proceder ao despacho de resposta ao Presidente se receba aquilo que foi enunciado por escrito pelo Sr. Deputado, porque a Sra. Presidente entende que deve ter isso em mãos, mas que a questão de competência seja hoje aqui decidida. Somos competentes, vota-se num sentido, não somos competentes, vota-se noutro sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só fazer menção ao artigo 27A do regimento, número do Estatuto dos Deputados, peço desculpa.
Número 1, alínea J.
A linha J do número 1, que diz que a Comissão Parlamentar da Transparência é competente para proceder a inquéritos, calma, Sr. Deputado, para proceder a inquéritos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou dignidade de qualquer deputado. Portanto, são factos que devem ocorrer na Assembleia e que atentem contra a honra de qualquer deputado, bem como a eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. Oficiosamente, portanto, o Sr. Deputado tinha razão, vamos, oficiosamente, na medida em que aí a Comissão é competente para, a pedido de um deputado ou por determinação do par. É o que aqui diz no Estatuto dos Deputados. Pronto. Está bem, pronto. Mas não vamos aqui esgrimir argumentos nem posições, senão estamos aqui a fazer a discussão. Eu volto a tentar pôr aqui um bocadinho ordem na condução dos trabalhos. Senhores deputados, vamos então submeter à votação o adiamento ou não deste ponto e se votarem no sentido do não adiamento, vamos passar à discussão. Qual foi o requerimento?
Eu pergunto se pode votar neste sentido. Adiamento, na condição de ser votado já hoje, somos competentes ou não? E então, Sra. Presidente, imagino que se considera que não somos competentes, mas só emite o despacho com todos os elementos que acha necessários para dizer que, por exemplo, não somos competentes, quando tiver a documentação. Agora, ficar decidido,
obrigada,
eu acho que é competente.
Vamos lá ver. Temos aqui um ponto número 2 da nossa ordem do dia, que é a apreciação e discussão do despacho do par. Vamos apreciar ou não este despacho? Senhora Deputada, não vamos estar a dizer que vamos adiar no pressuposto de que a decisão será quanto à competência ou não desta Comissão. Não, Senhora Deputada, quando passarmos à apreciação e discussão, logo vamos ver o que é que se decide no âmbito dessa apreciação e discussão. Não vamos estar a adiar um ponto já condicionado a uma qualquer decisão, por amor de Deus. Senhora Deputada. Senhora Deputada, eu pergunto novamente aos grupos parlamentares. Senhora Deputada, se quiser usar da palavra, pode usar, mas acione, faz favor, o áudio.
Senhora Presidente, eu, pelo contrário, não estou a adiar o ponto. Eu quero votar agora se somos competentes ou não. Independente.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, a proposta do Partido Socialista é no sentido de que está em condições, já percebemos o sentido do voto, de que estará em condições de apreciar e discutir e votar este ponto.
Senhor Presidente, independentemente do despacho poder ser feito,
independentemente,
só
na sequência da intervenção por parte dos grupos parlamentares, é que se vai ver qual é o sentido de uma eventual decisão de deliberação por parte desta Comissão. Portanto, eu pergunto, se há uma inscrição, mais alguma inscrição quanto a este ponto do adiamento ou não, Senhora Deputada?
Sr. Presidente, estava a afinar o microfone ligado, pensava que estava desligado. Antes de mais, aqui o meu pedido de desculpa por muitas vezes me dirigir a algum deputado não identificando o mesmo, com o seu nome, porque muitas vezes, e comigo isso é recorrente, não me esqueço de uma cara, mas os nomes troco-os todos. E, portanto, a fim de evitar isso mesmo, deixo já aqui este meu pedido de desculpa. Dito isto, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, quando efetivamente solicitou o ofício do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, não me enganei, foi no sentido de estar munida de toda a informação sobre este tema, para que vertêssemos o entendimento de uma forma mais esclarecida. Ou seja, até eventualmente verificar naquele requerimento do Sr. Deputado se efetivamente existiria ali até outro tipo de verbalizações entre os deputados que pudesse ser suscetível desta Comissão poder atuar. Até nesse sentido, muitas vezes é importante perceber o que está amontando para depois ajusando se definir tudo de uma forma muito mais clarificada. Dito isto, não há a menor dúvida de que, efetivamente, esta Comissão, apenas esta Comissão, o Estatuto dos Deputados e o Código de Conduta, apenas se aplica aos deputados. É para nós ponto assente e, portanto, nessa medida estamos disponíveis para dizer o seguinte, que este despacho a solicitar a realização do inquérito efetivamente padece de legitimidade por violação do Estatuto dos Deputados e também do Código de Conduta, se for o caso. Porquê? Volto a repetir, porque só se aplica às relações entre deputados, porque qualquer inquérito que se venha a realizar e qualquer decisão do inquérito é completamente anódina, ineficaz, porque não tem qualquer aplicabilidade relativamente a terceiros. Dito isto, não se prejudica ninguém ter o ofício, mas se for já para celeridade e, portanto, definir, apreciar e votar este despacho, que se vote contra esta solicitação para a realização do inquérito por, efetivamente, não termos competência para esta matéria. Mas contextualizei aqui o nosso pedido de ofício. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições por parte de algum grupo parlamentar. Pronto, Sra. Deputada, das suas palavras eu não extraí se pretende manter o pedido de adiamento por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, ou se retira, portanto, esse pedido de adiamento.
Pronto, só faltou. Retiramos o pedido de adiamento da questão material, ou seja, consideramos que, efetivamente, esta Comissão não é competente e, portanto, retiramos o pedido de adiamento. Pronto, se entretanto o requerimento chegar, muito agradecíamos que nos fosse disponibilizado.
Muito obrigada. Considerando que foi retirado o pedido de adiamento por parte do PSD, vamos então entrar no ponto 2 relativamente à apreciação e discussão deste ponto. Senhores deputados, como é óbvio, vou conceder a palavra a todos os grupos parlamentares que solicitarem o uso da palavra, mas eu só quero aqui chamar a atenção para o seguinte. Foi determinado por despacho do par a realização do processo de inquérito na sequência de uma participação de factos ocorridos na Assembleia da República. Os senhores deputados estão a partir de um pressuposto que aquilo que está em causa é só a honra e a dignidade, eventualmente, de um senhor deputado, que terá sido, eventualmente, atentado contra o bom nome ou a dignidade desse senhor deputado. Mas por que não também, eventualmente, extrair dessa participação de factos atentar contra a Casa da Democracia? Porque são factos ocorridos numa comissão parlamentar de inquérito e que, eventualmente, não foi respeitada a ordem e o regular funcionamento dos trabalhos. Isso pode atentar contra a Casa da Democracia. E pergunto, senhores deputados, como é óbvio que vou conceder a palavra aos grupos parlamentares, mas, senhores deputados, espero que façam uma apreciação ponderada, cuidada, não precipitada e, eventualmente, eu julgo que seria de todo cordial remeter, baixar ao grupo de trabalho que é competente para realizar este inquérito, na sequência da determinação do par, e o grupo de trabalho emite parecer, depois de fazer uma análise de toda a factualidade que vai extrair da exposição apresentada pelo Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, e vai concluir no sentido da não competência ou competência por parte desta Comissão, ou vai proceder à realização do inquérito. Há, portanto, inscrições por parte dos grupos parlamentares. Senhora Deputada Isabel Moreira, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Com o devido respeito, a Senhora Presidente está a protelar algo que já tinha sido aceito por todos. Com o devido respeito, a Sra. Presidente também tem de aceitar que nós tínhamos uma posição diferente da sua. O despacho tem por título Exposição sobre a conduta do Dr. Wilson Bicalho na audição do dia 28 de junho na Comissão Parlamentar de Inquérito referente às gêmeas tratadas com medicamento Zolgensma e refere-se a esta pessoa. O que a Sra. Presidente agora enumerou como possível, que era depois lendo a exposição, até se poder extrair alguma coisa sobre uma outra pessoa, talvez um deputado, seria inconstitucional, Sra. Deputada. Sra. Presidente. Se o senhor Presidente fizesse um despacho a solicitar à Comissão de Transparência para instaurar um inquérito ao Sr. Wilson, mas depois implicitamente tivesse na exposição do deputado e não nas palavras claras do Presidente da Assembleia da República que solicita um inquérito, eventualmente uma outra pessoa, isso evidentemente seria inconstitucional. E, portanto, um Presidente da Assembleia da República, mesmo quando não tem documentos anexos, quando solicita a instauração de inquérito, a pessoa que é visada tem que estar lá. A pessoa ou pessoas, quando não estão lá referida outras, é porque não há outras. Senão o despacho seria evidentemente inconstitucional. Portanto, mantemos a nossa posição, estamos em condições de votar a evidente incompetência desta comissão e mais, achamos que seria vexatório para a dignidade do plenário desta comissão ter de ser um grupo de trabalho para chegar a esta conclusão. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Bem, eu acho que extrapolou as minhas palavras, mas não vou estar aqui realmente a alongar, portanto, esta discussão, principalmente porque estamos a poucos minutos do início da sessão plenária, e, portanto, eu não vou estar aqui a extrapolar, nem tampouco podemos retirar de uma epígrafe o conteúdo de um documento. Portanto, dizer que não é por referência a uma epígrafe de um qualquer despacho, que se pode retirar o conteúdo, mas não vamos entrar nesta discussão. Quem é que pediu a palavra? Senhora Deputada Paula Margarida, faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estava-me a lembrar de um nome que já me havia chamado em tempos, que foi Paula Morgadinho, e portanto, de momentos, ainda pensei que me chamasse. Bem, Senhora Deputada, só aqui reproduzir tudo o que já dissemos há minutos, e portanto, nessa medida, consideramos, por tudo o que está aqui vertido neste despacho, ainda que sem o requerimento que o fundamentou, que efetivamente esta comissão não tem competência para analisar palavras menos dignas proferidas por quem não é deputado, porque isso contraria o estatuto do deputado, que só é aplicável aos seus pares, ou seja, relações entre deputados. Dito isto, e por argumento de maioria de razão, não faz sentido ser ou descer ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo inscrições, pronto, só relembrar os senhores deputados que já tivemos uma situação ocorrida aqui na nossa comissão, relativamente também a uma participação de factos, que baixou ao Grupo de Trabalho, que entretanto entendeu que não tinha competência, portanto isto foi recente, portanto, e baixou, e foi no âmbito do Grupo de Trabalho que foi emitido parecer no sentido da não competência ou que não havia lugar a qualquer procedimento. De qualquer maneira, parece que é consensual pelas intervenções que foram feitas, portanto, que é consensual que esta comissão não é competente para a realização deste inquérito e, portanto, submeto a votação. Portanto, uma deliberação desta comissão no sentido de que, em resposta ao despacho proferido pelo PAR a determinar a realização de um processo de inquérito, a solicitar a realização de um processo de inquérito por parte da Comissão de Transparência, esta comissão submete à votação desta comissão a prolação de uma deliberação no sentido da não competência desta comissão para a realização deste inquérito, na medida em que o que está em causa não é o bom nome e, portanto, tem a ver com, portanto, melhor é remeter diretamente para o Estatuto dos Deputados, porque, pronto, fazer referência aos artigos que mencionam, portanto, a realização de inquéritos e dizer que não se enquadra a situação em concreto, não se enquadra no âmbito daquilo que são as atribuições e competências desta Comissão. Nesse sentido, submeto a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhor Deputado, pronto, o partido chega, abstém-se, muito bem. Vamos então dar seguimento aos nossos trabalhos, prosseguimento aos nossos trabalhos, passamos então ao ponto número 3 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação do parecer relativo à verificação de poderes. Muito bem, temos aqui duas situações, uma do... Portanto, do Partido Social Democrata, outra do PCP. Eu vou, portanto, proceder à leitura das conclusões do parecer emitido. Portanto, a suspensão do mandato requerida pelo deputado Cristóvão Duarte Nunes, Guerreiro Norte, o Círculo Eleitoral de Faro, com efeitos a partir de 5 de outubro de 2024, por um período nunca superior a 30 dias, nem superior a 180 dias, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Maria Alexandra Martins Rodrigues Evangelista, Círculo Eleitoral de Faro, com efeitos a partir do dia 5 de outubro de 2024, inclusive. No ponto número 2, encerra o parecer também que a suspensão do mandato requerida pelo deputado Paulo Alexandre Cantigas Raimundo, Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 6 de outubro de 2024 e até 12 de outubro de 2024, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Tânia Cristina Mateus Costa, do Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 6 de outubro de 2024 e até 12 de outubro de 2024, inclusive. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, ponto número 4. Só para conhecimento deste senhor deputado... Hugo, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, eu não quero alongar muito porque já estamos muito em cima da hora, mas apenas para dar nota do seguinte. Há relativamente pouco tempo, talvez há umas 3 semanas, um mês, foi publicada uma notícia no jornal Eco dizendo que os deputados ganhavam em média 2.600 euros por mês em ajudas de custo. A notícia, para além de ter erros clamorosos, inclusive dizia que o senhor antigo deputado Maló de Abreu ainda era parlamentar do Partido Chega, portanto a notícia também diz isso, a senhora jornalista, quando confrontada, deu a informação de que tinha recebido a informação relativamente aos abonos dos parlamentares da Secretaria-Geral do Parlamento. Eu troquei impressões com o Sr. Deputado, ele por acaso não está cá, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que, acho que não é nenhuma inconfidência dizer isto, que tinha a ideia de que anteriormente havia uma qualquer deliberação desta comissão, que funcionou em legislaturas passadas, dizendo que quando é matéria desta natureza, não é a Secretaria-Geral que responde, mas é, tem que haver um filtro da Comissão de Transparência para não se porem a dizer disparates. Quer dizer, eu acho que não tem que existir nenhuma deliberação em concreto, mas o pedido que eu fazia era que fosse verificado se existe de facto esse histórico de ser a Comissão de Transparência a responder à imprensa quando vem pedidos sobre abonos de parlamentares, e pedirmos também à senhora secretária-geral, que entrou agora em funções, que resposta é que foi dada à jornalista, porque ainda com o anterior secretário-geral, e apesar de me ter sido prometido que me seria remetida essa resposta, porque eu pedia formalmente, o que é certo é que o senhor antigo secretário-geral foi embora e essa resposta nunca me foi dada a mim, que a pedi, acho que tinha o direito de a pedir enquanto deputado. E portanto nós sabemos que este tipo de questões são propícias ao maior disparate e populismo na praça pública. E se os políticos que aqui estão, os senhores deputados, não forem os primeiros a defender o seu bom nome, não sei quem é que o fará, porque garantidamente mais ninguém o fará. E, portanto, o apelo que eu fazia era este, era que fosse verificado se a Comissão de Transparência existiu no passado alguma deliberação ou não, nesse sentido de ser a Comissão a pronunciar-se relativamente a pedidos desse da imprensa, e que fosse pedida à Sra. Secretária-Geral a resposta formal que foi dada ao jornal Eco. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, na sequência desta intervenção por parte do Sr. Deputado, se há algum grupo parlamentar que queira usar a palavra. Não havendo, e, portanto, caso não haja oposição por parte dos grupos, Sra. Deputada Isabel Onete, faço.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para esclarecer que, de facto, houve aqui na Comissão o debate relativamente ao acesso a quando foram solicitados dados pessoais de deputados, e receio que, no caso em concreto, tenha sido pedido em abstrato, ou seja, sem ser uma questão. Agora, independentemente disso, é, de facto, de averiguar o que é que se passou e que tipo de resposta é que foi dada, porque o que eu receio é que não tenha sido perguntado quanto é que ganha o deputado A, B ou C, porque aí é a identificação, mas em abstrato, suponho que terá sido nesse contexto, e por isso não veio aqui à Comissão. Em todo o caso, acompanhamos, obviamente, a preocupação, no sentido de esclarecer, só a questão de porque é que vinha aqui, não era quando eram pedidos dados pessoais.
Obrigada, Sra. Deputada. Pronto, eu penso que isto seja uma preocupação generalizada e, portanto, nesse sentido, é solicitando então aos serviços que solicitem a informação que o Sr. Deputado mencionou para futura apreciação por parte desta Comissão. Muito bem. Ainda nos outros assuntos, para vos dar conhecimento aos senhores deputados, da petição número 89, que foi previamente distribuída, que baixou à primeira comissão e com conhecimento a esta comissão, e nesse sentido trazemos aqui, portanto, esta petição para conhecimento da comissão. A próxima reunião a ocorrer e havendo matéria que justifique a realização da nossa reunião ordinária será no próximo dia 16, quarta-feira, pelas 14 horas. Pergunto-se nestes outros assuntos, há alguma inscrição por parte dos diversos grupos parlamentares, não havendo, dou como encerrada a nossa reunião. Obrigada a todos.